E agora a gente fala de um evento bem legal que vai acontecer aqui em Guará a partir de amanhã. Quinta, sexta e sábado, nós teremos aqui na Praça Conselheiro Rodrigues Alves, vizinha aqui à Rádio Frei Galvão, aqui no centro de Guará, um mega bazar beneficente em prol de duas instituições, olha, importantíssimas da nossa região. O IAPA, Instituto Asas para Anjos aqui de Guaratinguetá, e a Casa da Infância de Aparecida, juntos nesse mega bazar. E a gente recebe em nossos estúdios a Eliana Maringoni, presidente do IAPA, e também a Flávia Santos e a Gisela Xaviela, da Casa da Infância de Aparecida, minhas vizinhas. Eu moro na rua da casa, de costas ali para a Casa da Infância em Aparecida. Sejam bem-vindas, muito bom dia. Tudo bem, Eliana?
Tudo bem, bom dia aos ouvintes, a todos aqui presentes, né? Quero agradecer para você essa oportunidade da gente poder divulgar essa ação beneficente. Boa. Essa parceria entre o IAPA e a Casa da Infância de Aparecida.
Forças, né?
É, a gente precisa, né?
Exato.
A gente precisa.
Gisela, seja bem-vinda, tudo bem? Obrigado pela presença.
Muito obrigada, que privilégio, gente.
Fala bem pertinho, Gisela. Aí.
Uma vista tão bonita de Guará, um dia tão lindo. Que seja realmente um dia bem bonito para você que nos recebe aí na tua casa agora.
Amém.
E muito privilégio mesmo poder estar aqui divulgando a Casa da Infância. Eu sou suspeita para falar porque essa casa, ela pulsa no meu coração.
A gente sabe.
Um projeto lindíssimo, né? Que por sinal tem o nome de Casa da Infância e Juventude Maristela Pfeiffer,
Maristela,
né?
Maristela Pfeiffer.
Foi agora há pouco tempo reformulado.
Uhum.
Porque a fundadora, você conhece, Dona Maristela, que recebeu de Deus um dom de há muitos anos atrás.
Muito engajada,
sair daí,
né?
Recolhendo, eu lembro quando ela estava com um livro de ouro, pedindo ofertas, e tinha apenas um sonho e um terreno e uma missão. E hoje eu queria aproveitar aqui no ar e falar, Maristela, você é uma mulher iluminada,
Fantástico.
Esse projeto que você começou, a gente pretende ajudar a dar continuidade e fazer ele brilhar, não é, Flávia?
Exato.
Cada dia mais.
Flávia Santos, também na Casa da Infância, seja bem-vinda, obrigado pela presença, Flávia.
Obrigada, bom dia a todos os ouvintes, e hoje nós vamos conhecer um pouquinho dessas instituições maravilhosas.
Exatamente. A gente vai falar um pouquinho de cada uma, mas já quero já enfatizar a ideia do bazar, né? Então, quinta, sexta e sábado, quinta e sexta das 9 da manhã às 6 da tarde e sábado das 9 da manhã à 1 da tarde. Eliana, como que chegou essa ideia do bazar? O que é que as pessoas que passarem aqui pela praça vão encontrar? De que maneira elas podem também contribuir com esse momento? Às vezes uma peça faz muita diferença, né?
Bom, vindo da Casa da Infância, porque eu tive lá, conheci, né, a instituição, uma instituição muito bacana mesmo, e foi aí que nasceu a parceria. Por quê? Porque eu faço um trabalho com criança da Casa da Infância, né?
Tá.
Eu atendo criança da Casa da Infância em Guaratinguetá.
Tá.
Então, vendo essa necessidade, né, de recursos, essas coisas, principalmente o IAPA, que hoje ele não tem nenhum recurso de nenhuma esfera de governo, tá?
Ainda não tem um convênio, né?
Nós não temos a inscrição nos conselhos, mas eu acredito que tá vindo.
Tá em andamento.
Tá bem adiantado.
Tá bem adiantado?
Né?
Bom, que bom.
Então, aí eu conversei lá com a Flávia.
Isso.
Com a Flávia.
Uhum.
E a gente surgiu a ideia do bazar em parceria.
Tá.
Então, eu vim, fiz toda a parte de logística, buscar...
Tá.
Condições, tal, para poder estar fazendo realmente o evento, né?
Muito bom.
E
essas peças vêm de onde? Vocês já tinham essas peças? Vocês conseguiram arrecadar rapidamente?
Nós arrecadamos algumas peças, né? O IAPA, mas a grande maioria vem realmente lá da Casa da Infância, porque
legal.
Eles têm um engajamento maior por estar aí na praça, digamos assim, há muito tempo, né?
É,
então eles já têm um recurso. E aí a gente vai utilizar disso, somando forças, pra gente conseguir um recurso para poder também estar mandando pro IAPA.
Aqui eu já começo então a apresentar um pouco das instituições. Gisela, conta um pouquinho da Casa da Infância, para quem ainda não conhece. A Casa da Infância de Aparecida já tem bons anos de excelentes serviços prestados, né?
A Casa da Infância tem ali uma história de uma longa data, como eu disse, né? Dona Maristela fundou e a casa então foi sendo estruturada e hoje é tão bonito, né? Você esteve lá, né, doutora Eliana?
Tive, sim.
A Flávia aqui também pode confirmar. Aí tem a diretora Rita, que faz parte também dessa casa. Que
hoje ela, a Rita é a diretora?
A Rita entregou a vida dela para essa casa, porque ela faz um trabalho também maravilhoso. Ali tem uma estrutura muito bem montada, de psicólogos, de terapias, de horário certo para fazer tarefa, para desenhar, para ver televisão. Então, quando você entra na casa, você vê um grande lar. Sabe, as camas todas com coxas coloridas, belezinha. Cada um com seu bichinho de pelúcia, não tem nenhuma identificação na porta da casa, para que a criança chegue da escola na van ou a pé e dê tchau para os amigos e entre como se estivesse entrando numa casa. Hoje nós temos ali 30 crianças, não é, Flávia?
30 atendidos 30, hoje?
30 crianças, adolescentes,
né?
Jovens, aguardando a adoção, aguardando que os seus lares eventualmente sejam restaurados para que possam voltar,
exato,
né?
Exato.
Então é um trabalho lindíssimo, tem crianças de várias idades e tem um bebê com um problema de paralisia cerebral.
Não, posso falar?
E só um instantinho, doutora, por favor, para eu não perder o raciocínio, esse bebê, a dona Maristela tem orado por ele, porque é muito difícil a adoção de uma criança que tem um problema de saúde e ele já está em processo de adoção.
Ah, é?
Entendo isso como uma resposta.
Maravilha.
Desculpa, viu, doutora, por não perder o raciocínio?
Não, eu atendo essa criança.
É atendido
eu atendo,
no IAPA?
É essa criança, eu atendo no IAPA, é uma criança.
De que idade, perdão? Acho que dá
hoje
pra gente...
Tá
idade,
eu posso... Um ano e meio.
Só
que é uma criança, igual quando eu estive lá, eu falei com a Rita. Eu expliquei por quê. Porque às vezes a pessoa vê a criança e cria uma expectativa, né?
Tá.
Ele é lindo, ele é muito lindo, ele é maravilhoso. E eu peguei ele tinha meses, né? É uma criança que desde o útero materno está em sofrimento, né? Então, só que evoluiu muito.
Imagina.
E aí, o que acontece com essa criança? Essa criança teve quernícteros.
O
aumento da bilirrubina, né? Sabe quando a criança nasce com aquele amarelão, que tem que fazer o banho de luz, que tem que fazer a hemotransfusão?
Né?
Então, uma criança foi através do quernícteros que evoluiu para uma paralisia cerebral, né? E isso condena a criança para o resto da vida. Só que, o que acontece? Ele evoluiu bastante. Essa criança, ela sofre tanto, ela já sofreu. Hoje não. Hoje ela é uma
ele
criança
mara. Ele convulsionava quando chegou na casa. Hoje
comigo,
não mais,
então,
né, doutora?
Eu tenho um olhar bem clínico para essa área. Eu vejo quando a criança tá entrando em crise, eu acompanho ele porque ele é uma criança que ele não tosse. Agora ele tá começando a tossir. Então faz pneumonia de repetição.
Nossa.
Então, infecção urinária. Quantas vezes já peguei ele e já encaminhei direto para o médico? Porque eu olho e falo, não vou trabalhar com ele hoje porque ele tá assim, assim, assim. Então, hoje ele ainda, para você ter uma noção, ele é uma criança que a gente pensa assim, vamos trabalhar com ele em todos os sentidos. Eu trabalho na parte respiratória, na parte motora, boto ele de pezinho, ele tem um tônus muito, eu diria assim, uma hipertonia muito grave, ele é muito rígido, isso dói. Né? Então, até depois eu falei que pra Rita que eu ia lá orientar como a gente trabalhar com ele, não deixar ele em carrinho, porque o carrinho é um veneno para criança atípica, para criança que tem um problema, porque pode desenvolver com uma escoliose gravíssima, com deformidade de tórax e prejudicar mais ainda a parte respiratória.
Cada cuidado faz uma diferença tremenda, né? No desenvolvimento, que
parceria,
a gente não tem nem ideia, né?
Tá sentindo que linda essa
parceria? Maravilhoso.
Porque às vezes a pessoa olha, igual, por exemplo, né? Ele ficava no carrinho e tal. Eu falei pras meninas, não, põe mais ele no carrinho. Eu até mandei um andadorzinho pra ele.
Sim.
E coloca tantos minutinhos no andador, porque a gente, como fisioterapeuta, eu sou fisioterapeuta, a gente não indica andador pra criança.
Esse trabalho, pelo que a Gisela já contou, esse trabalho você vai ter que continuar com os pais, se Deus quiser, que esse processo...
Eu fiquei muito feliz de saber que estava em processo. Até ele não iria vir tal dia, porque ele ia para a vara da infância.
Demais, né? Será adotado por uma família que
família,
tá transbordando de amor.
Então,
não é?
Eu quero conhecer essa família, eu espero que seja de perto.
É para dar continuidade.
Pra gente continuar com esse trabalho.
Ô, Flávia, eu queria, a gente sabe que até alguns técnicos da Casa da Infância necessitam ser contratados, algumas profissões necessitam. Mas a força motriz ali é de voluntários, né? Sim. E isso se mantém, né?
Nós temos os voluntários que nos ajudam bastante, né?
Legal.
Inclusive, o IAPAS é um voluntário.
Entra como um instituto voluntário, né?
Instituto voluntário, um parceiro nosso da casa.
Legal.
Mas, infelizmente, não são todos voluntários.
Ah, claro que não.
Então,
e como vocês têm feito para questão da manutenção também da Casa da Infância, afinal de contas, 30 crianças, adolescentes, não é fácil manter, né?
Sim, não é fácil. Nós temos, né, já somos uma instituição já formalizada há muitos anos.
Isso,
né?
Desde 92 eu estava dando uma olhada.
Sim, desde 92, então são mais de 30 anos já ativa, né, na região.
Uhum.
Então nós temos, lógico, nós temos recursos, mas é escasso.
É, né?
Nós temos as crianças e temos os funcionários, que também estão na média de 30 funcionários.
Ah, precisa de cuidado, né?
É, fora a parte externa, né? Tem médico particular, que às vezes o SUS não dá
não
o suporte necessário pra gente.
Entendi.
Então a gente precisa de recursos. E o bazar é esse meio que nós temos de angariar.
De angariar, né? Mas além desse mega bazar que a gente vai ter a partir de amanhã aqui na praça, vocês também têm lá, mantêm algum tipo de bazar nesse sentido?
Sim, sim. Fazemos bazar na casa.
Tá.
Recebemos recursos por meio de doações.
Abertos a doações.
Abertos a doações. Quem quiser nos ajudar, aceitamos roupas, calçados, alimentos.
Ótimo.
Em dinheiro, em espécie também, que puder contribuir com a gente, será muito, muito bem-vindo.
Gente do céu, vocês não imaginam que 10 reais faz uma diferença, né?
Faz toda a diferença.
Tem noção.
Alguns hoteleiros chegam lá, às vezes, generosamente com alimentos, com frutas,
legal.
Com leite, com bolacha, e em quantidades grandes, né? Que sempre tem suprido, não falta. Às vezes a folha de pagamento do funcionário, um recebe, o outro tem que aguardar um pouquinho até que complete. Então, isso é complicado. Agora estão fazendo um novo banheiro, porque precisa um banheiro separado para banho, para meninos e meninas maiores.
Necessidades,
né?
Especiais,
adaptado.
A legislação exige esse banheiro, então nós estamos em fase de conclusão.
Legal.
E estamos recebendo doações de material de construção,
gente,
quem
ajuda.
Possa nos ajudar.
Eu vou avisar aqui para você, meu querido, minha querida, que está nos ouvindo nesta manhã.
Gente.
Deixa Deus te usar. E tem uma continha lá no. No
Nas
Mineiro Material de Construção, posso falar o nome?
Olha, é parceiro, não é? Ressaltar os parceiros, gente.
É, Mineiros Materiais de Construção lá em Aparecida. É, fizemos uma grande compra lá, então, parte hidráulica, elétrica. Então, eu já mandei também esta listinha para alguns amigos pessoais e empresários. E você sentir desejo, faz um Pix ou passa lá no Mineiro e fala, eu quero pagar uma pontinha desta conta.
Boa.
E você vai estar colocando um tijolinho.
Nossa,
na
faz
construção
muita diferença.
Desse banheiro, né?
Eu vi recentemente a construção de uma capela lindíssima.
Sim,
que eu tiro fotos todas as tardes, que o sol se põe lá do outro lado. O sol passa no meio daquela cruz, gente. Vocês não sabem que lindo.
Ai, que lindo.
E que inspiração pra gente, pra nós, né? Ali da região. Ver o trabalho que é feito e a alegria das crianças. A gente vê as crianças passando pela rua, a alegria, o respeito que eles têm pelas pessoas. Então a gente vê que o cuidado é realmente diferente lá na Casa da Infância, né? A Marta tá deixando um áudio. Ah, tá. Deve ser relacionado a esse bichinho aqui que ela encontrou. Pode mandar, Marta. A Rose mandou bom dia para nós. O Zé Nilton mandou um áudio. Eu vou tentar ouvir, Zé Nilton. E a gente já põe no ar. E o Reinaldo também registrou o seu bom dia para todos nós. Para você também, Reinaldo. Todos vocês nos ouvindo, gente, entra lá nas redes sociais da Casa da Infância, do IAPA. É super fácil. IAPA, Guará, vocês vão achar a rede social. Casa da Infância de Aparecida também. E na Casa da Infância também, se você escrever SIJA, também acha lá. Casa da Infância da Juventude Aparecida também acha. Facebook, Instagram, tudo, para que vocês possam de alguma forma contribuir. A gente vai fazer uma pausa de um minutinho, na volta continuamos falando do mega bazar que acontece aqui em Guará, unindo Casa da Infância e IAPA, e a gente ouve também as suas participações. É um minutinho, a gente já está de volta. 8:18, de volta com o Jornal da Manhã e Jornal. A realidade das organizações sociais, assim como a Casa da Infância, o IAPA, um instituto ali de atendimento às pessoas com algum tipo de necessidade, transtorno, síndromes, é uma realidade muito dura ainda no Brasil, por conta da falta de apoio mesmo, a dificuldade de se firmar convênios com poderes públicos, e o IAPA sofre isso desde o começo, mas não deixou de atender um minuto, né, Liane?
Olha, Felipe, vou te contar vou te dar um dado fidedigno, comprovado com documentos, tá? O ano passado, nós fizemos de 10 de janeiro, de 16 de janeiro a 10 de dezembro, fechando o ano com um almoço beneficente para as famílias em vulnerabilidade social, nós atendemos mais de 4.100.
Nossa.
Nós fizemos mais de 4.100 atendimentos nesse período.
É, muito.
E eu gostaria de salientar muito a minha equipe, que é uma equipe fantástica, de pessoas de coração mesmo, de peito aberto. Por quê? E capazes, né? Elas são muito,
claro.
Como é que eu diria? Elas são muito eficientes, né? No que elas fazem. E elas são 15 pessoas voluntárias, profissionais da saúde, da educação e da assistência social.
Exato.
E são todas voluntárias. Elas fazem seu trabalho com amor, mas voluntária.
É.
Então, elas não recebem nada. A gente só tem uma profissional, que é auxiliar administrativa, que é CLT,
tá.
E que a gente tem que se mover muito para poder estar fazendo o pagamento, os encargos, que não são pequenos, são altos, né?
Sim, sim.
E tudo que a gente fez ali hoje, eu agradeço muito ao meu marido, né? O Ricardo Maringoni, o médico, o doutor Ricardo, que me ajuda muito. Né? Ele está sempre ali me apoiando, então a gente fica muito feliz de estar trabalhando junto.
Muito legal.
E hoje a gente fez, assim, o IAPA em 2 anos e meio, ele passou por um processo meteórico, eu diria assim.
Crescimento.
Hoje ele está bastante conhecido, graças a Deus. E, assim, a parte física, estrutural do IAPA mudou bastante.
Sim.
Não era ruim. Era bom.
Mas melhorou,
só que,
né,
foi feita uma ampliação maravilhosa.
Exato.
Eu convido a todos que quiserem conhecer.
Isso, já passa o endereço
para
o pessoal poder ver.
É
super fácil de chegar, né?
É super fácil, porque a gente está ali na Chácara Séries, ao lado do Colégio Focos, né? É a Avenida Zacarias Jorge Boeri, 296.
Fácil. É a Rua da Feira, gente.
É a Rua
sábado.
Da Feira. Então, às vezes a gente faz também o bazar ali.
Na feira?
É.
Ótimo.
Pra poder... mas é meio complicado.
É difícil.
A gente trabalha com feijoadas, nós fizemos feijoada agora.
Foi,
duas semanas, foi muito boa. A gente faz bingo, rifa, né? Pra tentar arrecadar um dinheiro pra ajudar nas despesas, né? Nos insumos, que por enquanto ainda tá por minha conta.
É.
Tá bom?
Exato.
Então eu gostaria
essa
muito de pedir.
É fantástica, gente.
Eu gostaria muito de pedir a ajuda de quem puder apadrinhar uma criança, né? Na verdade, não é apadrinhar uma criança, apadrinhar o IAPA. Porque hoje nós estamos com cerca de 100 pessoas atendidas pelo IAPA de todas as faixas etárias.
Nossa.
Desde criança de 2 meses de idade até o meio do ano, a gente tinha uma senhora de 100 anos. E nós, quero ressaltar,
nossa,
que a gente atende não só Guará, nós temos crianças de vários lugares, até de Queluz. E também gostaria de salientar para você que a gente atende idosos de asilo carente de longa permanência.
É.
Trabalho mais lindo.
Expansão, né? Mostra que coisas boas, graças a Deus, ainda tem abertura na sociedade, né?
Eu tenho a mão na terra, tem esperança.
Não é, Gisela?
Olha, eu também queria convidar, então, Felipe, se você me permite.
Vamos.
Para que vocês possam visitar a Casa da Infância.
É possível a visita?
Sim.
É
possível. Você pode aí estar conversando com a Rita, agendando para um horário melhor, que as crianças estão chegando da escola.
Tá.
Ou não estou no meio de um projeto, né, de estudo, de trabalho, mas elas ficam muito felizes. Às vezes eu apareço lá com umas pipoquinhas, um esmaltezinho para fazer a unha das meninas, e a gente chega lá, a gente pensa que vai levar amor, a gente acaba recebendo tanto amor, né, Flávia? Tanto carinho, tanto abraço. Um abraço faz a diferença, porque as crianças vêm e abraçam a gente, você vê naquele olhar a esperança.
Diferente do IAPA, que tem esse trabalho da questão até física, motora, mental também das crianças, e adultos. Adultos, idosos, na Casa da Infância, as crianças, algumas ou bem poucas, têm alguma necessidade especial nesse sentido.
Sim, nós temos 30 acolhidos, então eles moram ali, e a maioria delas
eles vêm de uma vulnerabilidade social.
Sim.
E todos eles que entram lá estão aptos já para a questão da adoção, ou tem ainda um processo que é feito?
Tem todo um processo
feito
com eles.
E tem alguns que já estão, então, nessa espera,
alguns,
né?
Alguns já foram adotados, outros não. Tá. Né? Se a Flávia me permite, também ali existe uma questão. A questão financeira, eu acho que a Rita seria mais apropriada para falar, talvez a Flávia esteja assim bem mais a par, né? Existe um repasse feito pela prefeitura, porque ali nós temos que ter funcionários de dia e de noite, porque a casa não pode ficar sem ninguém. Exato. Esses dias, infelizmente, aí houve um acidente que uma menina, uma adolescente que se cortar, né, com um aparelho de gilete. Então, pô, só para você ter uma ideia, que às vezes acontecem coisas que tem que ter ali um psicólogo de plantão, uma funcionária sempre ao lado dela. Essa mocinha...
É, porque essas crianças vêm de uma realidade muito dura, gente.
Dura. Sim.
Muito
dura. É uma
dura.
Carga muito pesada emocional que carrega já desde pequenas, né? É. Então, essa garota que passou por essa dificuldade a semana passada, ela tem hoje uma funcionária da casa que vai com ela onde ela vai. É. Vai ao banheiro, vai à cozinha, ela está sempre com alguém perto. Sim, então é um trabalho que precisa de muitos profissionais. Existe um reparto da prefeitura que de vez em quando atrasa, acontecem aí alguns impasses, mas está indo bem. A gente precisa assim de doações, como a doutora acaba de dizer, a doutora Eliana. Também fazemos bazar, fazemos bingo. Dona Maristela é criativa, faz o porco no rolete. E olha, tanta coisa aí. E a casa tá indo, né? Agora eu convido você para fazer lá uma visita, assim, conhecer o projeto. Você é uma casa branca com muros verdes, né?
Vocês vão ver uma capela lindíssima lá.
O Felipe já tá
passando dos muros. Eu sou vizinho lá.
É a nossa capela, Menino Jesus de Praga.
Então, eu quero dizer para você... Não importa a idade, não. Sai de casa, vai pro bazar, leva ali a sua contribuição. E tem roupa boa, sapatos muito bons. São roupas,
desmistificar essa ideia de bazar.
Não é roupa de brechó, é diferente. É roupa de bazar.
Desmistificar
roupas
isso.
Selecionadas, que foram doadas por pessoas também com um coração engajado nessa obra. Então, é coisa que vale a pena você adquirir por bom preço. E sem contar que você não está comprando, está plantando uma semente, né, Felipe?
Mega
bem plantada.
A Flávia tem os valores, né, Flávia?
Sim, sim.
Mas você quer ressaltar? Pode
será
dizer.
Será um preço bem acessível, R$3 cada peça.
R$4 por 10, né?
R$4 por 10.
E vai ter tudo, roupa, calçado. Pra criança,
acessórios,
pra adulto, tudo.
Acessórios. Boa, gente. Felipe, hoje, os bazares, os brechós, até que já foi um pouco mais, o pessoal tem aceitado melhor.
Hoje tem muito, né? Bazares são
antes
muito bons.
Antes que você
bons,
falava
gente.
Em bazar, o pessoal, ai, pichincha.
Acabou isso aí.
Então, hoje, acabou. Hoje a gente ainda vai, como é que fala? Pescar umas peças. Então, é muito bacana.
Mega Bazar Beneficente em prol do IAPA, Instituto Asas para Anjos e da Casa da Infância e Juventude de Aparecida. Amanhã, quinta, das 9h às 18h. Na sexta, também, das 9h às 18h. E no sábado, das 9h às 13h, aqui na Praça Conselheiro Rodrigues Alves. A gente também agradece a prefeitura pela cessão do espaço, né? Da praça, para que pudesse ser realizada.
A SEG,
Associação Comercial Empresarial, também apoiando aí este evento bacana. A vocês eu agradeço a presença.
Muito obrigada,
Felipe. Contem com a Rádio Frei Galvão, a Eliana sabe disso.
Lógico.
E a Casa da Infância também, para que a gente possa trazer luz aos trabalhos e, quem sabe, ampliar aí o engajamento, as ações da sociedade civil, né, para melhoria. E que essas crianças possam encontrar lares, né, que vão cuidar delas.
Amém.
Como elas merecem.
Amém.
Né? Muito obrigado, Flávia, Gisela.
Nós que agradecemos a oportunidade de divulgar a nossa casa,
valeu,
nossa instituição. E convido a todos para nos ajudar, para contribuir conosco no bazar. E tá visitando a gente lá, conhecendo nossa casa e nossas crianças.
E quem quiser dar uma olhadinha nas redes sociais para pegar mais informações, é fácil, gente. Casa da Infância e Juventude Aparecida, vocês sigam lá. E o IAPA também. IAPA, vocês já
Instituto
vão...
Instituto Asas para Anjos.
Vão conhecer também pelo meio das redes sociais. E a partir da rede social, saia da rede social e vá até o espaço físico.
Isso,
Eliana, obrigado
mesmo,
também, viu?
Imagina, eu tô aqui maravilhada com a... Gisele falou, né? Com a vista maravilhosa, tô super feliz. Eu só queria mandar um abraço pro pessoal lá do Rotary Club, tá? Que me convidaram para fazer parte da...
Olha que legal.
Da associação deles ali, então tô muito lisonjeada e mandar um abraço para eles lá. Ótimo.
Muito obrigado a você que nos acompanhou nesta edição do Jornal da Manhã Regional. A Marta Moura mandou aqui uma mensagem, uma foto de um cachorrinho lá do Pingo de Ouro. A gente vai procurar a resposta, Marta, e a gente traz ao longo da semana. Tudo bem? para que, quem sabe, dê sequência. E vamos encaminhar a Alexandra também, protetora, que faz um trabalho bacana aqui no município. Quem sabe a gente dá encaminhamento a essa questão deste animal. Obrigado pela mensagem, Marta. 8h30, os trabalhos técnicos de Antônio Sadal e Érica Augusto, a apresentação, produção da Juliana Luz e Felipe Melo, na coordenação Evandro Luiz Cialha, a direção geral do Frei Augusto Luiz Gabriel. A gente volta amanhã às 7h30 aqui no Jornal da Manhã em Jornal, e em seguida a gente tem o Café com Entrevista. Vamos falar também de literatura, de história aqui de Guaratinguetá e da nossa região. Você não pode perder. Valeu!
Você ouviu Jornal da Manhã Regional. As informações atualizadas e os acontecimentos que impactam o seu dia. Tudo o que acontece em sua cidade, com credibilidade, responsabilidade e a qualidade que você merece. Jornal da Manhã Regional. Jornalismo sério e responsável.